Audiobook grátis apresenta Teu marido? Saiu, para tratar do divórcio. Hein? E o que te digo, mamãe? Só com um ano de casados? É pouco. Vejam se adiam isso para daqui a uns 10. Tu riste. Naturalmente. Sei o que isso é, são os primeiros arrufos. Não valem nada tal e qual como os chuvisqueiros de primavera. Dá-me aquela almofada para o encosto e tira-me o chapéu. Estás com um lindo peignoir, sabes? E esse janal é do enxoval. Não. Mas não foi para isso que eu te mandei chamar, é verdade. Para que foi mesmo que tu me mandaste chamar? Oh, mamãe. Pois não te disse logo a queima-roupa, quando entraste, que meu marido tinha saído para tratar do divórcio. Sim, sim, é verdade, disseste. Mas não acreditei. Pois eu haveria de mentir-te. A ti. E não bastará olhar-se para mim, para se perceber no meu abatimento uma grande, uma enorme comoção? Efetivamente, estás com o nariz e os olhos vermelhos. Choraste? Como uma doida. E pela primeira vez tiveste saudades da tua vida de solteira. Como sabes? Sim, tive uma saudade infinita, que desdobrou a minha alma por todo o meu passado, até ao tempo em que, pequena ainda, eu adormecia no teu colo, sentindo que me beijavas ora as mãos, ora os pés em usnos. Oh! Se a minha existência se tivesse cristalizado num desses minutos suaves. Não evoques quadros que me enterneçam, que eu preciso muito do meu sorriso. Conta-me antes o motivo da tal grande cena, vá. Oh! Mamãe, tu me parecerias cruel, se eu não estivesse percebendo através das tuas palavras, no brilho dos teus olhos sinceros, que tens o coração estrangulado pela dor de me ver e sofrer. Não sofres, não. Imaginas o sofrimento, ó, que às vezes dá resultados idênticos, por quê? E se frão oito eles e elas? Faz chorar. Eis bem minha filha, na imaginação. Que? Não acreditas na minha tortura? Nada. Ó! Oh. Ponto como as coisas mudaram. Antigamente, mal. Eu dava um suspiro, corrias logo para mim. Perguntando-me com uma voz em que bailavam. Lágrimas, que tens, meu amor? Desabafa nu. Meu coração às tuas penas eu estou aqui para salvar-te, para defender-te. Agora, na maior. Na mais angustiosa crise da minha vida, quando... Já não se trata de um sentimento de menina. Pueril, mais de uma situação terrível de mulher. Clamo por ti para que me socorras e conservas-te impassível diante de mim. Por quê? Por que? Porque hoje és um ser independente do meu. A minha vigilância seria tão indiscreta quanto a minha curiosidade ofensiva. Somos duas mulheres que se amam, que se criticam, que se perdoam mutuamente e que se encontrarão sempre de braços abertos nas horas de angústia verdadeira. Nota bem, angústia verdadeira. Desde o dia, porém, que saíste da casa paterna para a tua, os teus segredos tornarão-se invioláveis para mim. Poderás confessar-mos, se quiseres, e se a isso te impelir uma necessidade de expansão. Eu é que já não tenho o direito de pedi-os. Eles e elas e fá. Queres dizer com isso que és agora para mim uma estranha? Pensa antes que eu desejo empurrar-te para o teu lugar. Para a sepultura? É? Como tu vais depressa. Escuta, quando receti, o teu recado estava lendo uma descrição curiosa. Não faças gestos de impaciência, que não roubarei a tua dor muitos minutos de voluptuosidade. Oh! Mamãe! Lia eu que os pássaros de rapina se escondem para beber, porque, obrigados a mergulhar a cabeça na água, ficam nesses momentos sem defesa. Que queres dizer com isso? Que há dores, que, semelhantemente aos pássaros de rapina, devem desalterar-se nas lágrimas às escondidas. O que o pássaro faz por medo e precaução, a mulher faz por pudor e altivez. Tudo são instintos. Mas... eu... Alarmaste a casa com exclamações e queixas. Desde a tua criada de quarto até a tua cozinheira, todos estão ao fato da tua situação. Exageraste a corda no mecanismo do teu sentimento. E o que foi? Aconselhas-me assim a ser hipócrita? Quem fala nisso? Aconselho-te somente a não ser tal. Tal francamente franca. Não sei. E 90 eles e Elias. Quem disse, com absoluta verdade, que a franqueza representa para nós uma espécie de nudez que nos faz corar? Terias coragem de sair à rua, em pleno dia, decotada e sem capa? Que ideia! Pois, filha, a tua alma andou assim pela casa, desde o salão até a copa. Esta manhã. Quem te disse? Não abotoes agora o teu pegnoir até ao pescoço. Felizmente ele ainda está longe de precisar de simulações. Tanto mais que estamos sós. Oh! Mas tu não perdoas nada. Nada que possa prejudicar a tua felicidade. Pensarás que te estou combatendo a ti, é. Estou combatendo em ti um inimigo terrível. Que te comerá minuto a minuto aos bocadinhos. Se a minha experiência e o meu amor não o espantarem para longe um. Não há de ser com frases que o espantes. Mas, filha, se eu não posso matá-lo a tiro. Riste. Riste outra vez. Mas que é então o amor materno? Chamei-te para que me viesses buscar para casa, e para sempre, supondo que te desfizesses em lágrimas ao ver-me tal acabrunhada vens, e desfias palavras e mais palavras, que me arrefecem, como se viessem sopradas por uma boca de gelo. E nem ao menos por curiosidade, quando não fosse por outro sentimento, indagas da verdadeira causa da minha aflição. Para quê? Estou então bem morta e já enterrada, no teu passado? Do que eu fui, do terno cordeirinho, como tu me chamavas com tamanha doçura, já nada existe na tua lembrança. Será possível que só pelo simples fato de casar, uma criatura passe a ser diferente do que foi desde o seu nascimento? Mas se me dissessem que eu teria de renunciar a tudo o que constituía a minha individualidade, eu não teria casado. E o amor? O amor. Não levantes os ombros se ele é a sagração, a única razão de ser da vida. Casando, não perdeste a tua individualidade, mas adquiriste-a. Eras o meu terno cordeirinho branco, a todo o momento acariciado, uma espécie de animalzinho em que o protetor desvelo do meu pensamento teimava em ver um pouco de inconsciência. Parecia-me que vivias para deixar-te amar. Vivias para o meu gozo, para a compensação do meu cuidado incessante. Nada mais. Um dia, surpreendi nos teus olhos uma chama de outra luz. Não me disseste nada, e eu adivinhei tudo. Amavas. Como tal pássaro de rapina. Escondi-me para beber nas minhas lágrimas o meu desgosto inevitável, esperado e, entretanto, recebido com uma surpresa horrível e mamai. Meu amor. Não te ajoelhes, filha, que te magoas. Pois S.I.M. Limpa-me os olhos com o teu lenço. Afirmo-te que eu não esperava como ver-me assim. Sempre fizeste de mim o que quiseste. Até parece que estamos representando uma cenal. Pode parecer, mas M.A.S. Acaba o teu pensamento. A dignidade que tu me impões, faz-me ter muitas saudades do tempo em que me acariciavas como a um animalzinho inconsciente. Sim. S.I.M. É que a criança vive para viver. E a mulher vive para sofrer. Embora imaginariamente, como tu. Outra vez. Sim, outra vez. Pois não atinaste, tontinha. Com o motivo da minha, como tu lhe chamaste. Frieza. Não. Julgarias possível que uma mãe zombasse de uma filha que chora? Ponto de interrogação. E que chora por um ciúme sem causa. Ciúme inventado e absurdo. Quem te disse? Quem te disse? Ele. Teu marido é quase tão pateta como eles e elas e 93. Tu. Devo ter ainda este ombro molhado com as suas lágrimas. Bem. Agora beijas-me o ombro um perfeito. Asseguras-me que ele me ama? Sim. Muito. Asseguras-me que eu não tenho razão de ter ciúmes? Asseguro-te que, de nós três, a única que tem razão de ter ciúmes sou eu.